Bom dia, é um prazer muito grande estarmos aqui em Lagoa Vermelha para debatermos de um tema tão importante quanto a educação pública. Num período em que a gente sofre tantos ataques, em que a educação pública no país e no estado do Rio Grande do Sul vem no sentido do retrocesso em relação a todos os avanços que nós vínhamos tendo em termos de educação. Nós estamos na sexta semana da caravana do CEPER Sindicato, percorrendo todos os núcleos, buscando dialogar diretamente com os colegas, professores e funcionários das escolas sobre as questões que atingem a categoria, a questão da desvalorização dos profissionais de educação e as antirreformas que tratam do desmonte da educação pública dentro de um projeto privatizador de educação. Então, é um momento ímpar, importante, em que fazemos o debate olho a olho com os colegas da categoria, discutindo essa disputa dos dois projetos de educação. Uma educação que está em curso, que é a educação do mercado, que atende ao capital, e uma educação que nós defendemos, onde seja valorizada a educação para que ela tenha qualidade, em que os profissionais sejam respeitados em sua dignidade e tenham a valorização merecida. É o momento da gente fazer um debate sério, de aprofundarmos essas questões, porque elas dizem respeito à categoria e dizem respeito à sociedade em geral. É um tema que devemos nos debruçar e assumir a nossa tarefa histórica enquanto cidadãos, porque de nossa ação depende o futuro da educação desse estado e desse país.
De que forma têm sido conduzidas essas discussões nessas visitas que têm sido realizadas aos núcleos do CEPER Sindicato pelo estado?
Então, foi uma deliberação que tivemos da Assembleia Geral do CEPER. A gente circula nas escolas, dialoga, faz a problematização trazendo esses temas que atingem diretamente a categoria, que atingem a questão dos estudantes, do tipo de educação que estão tendo, a questão da condição de vulnerabilidade, a questão em que os colegas estão sentindo na pele, né, os ataques e a desvalorização gritante, que eu intitulo como uma agressão, uma categoria desrespeitada no seu direito básico, que é receber ao final do mês pelo trabalho realizado. Nem sequer isto está sendo respeitado pelo governo. Então é um momento que nós trazemos para o chão da escola, onde nos enxergamos de igual para igual, pois estamos sendo atingidos na totalidade, tanto no sentido profissional de desvalorização, quanto a repercussão que isso se dá no chão da escola, no tipo de aula, e ressaltando que os colegas têm feito um excelente trabalho, apesar de todo o desrespeito e ataque que vem sofrendo.
Que estratégias estão sendo articuladas para fazer frente a essas questões cruciais que afligem ao ensino estadual?
Olha, o CEPER Sindicato tem uma história de luta, de resistência, não é de hoje. Para nós, independente do governo que esteja dirigindo o estado, temos feito luta ferrenha na defesa da educação pública e na valorização da categoria dos profissionais de educação, trabalhadores em educação, professores e funcionários de escola, os da ativa e os aposentados também. A nossa estratégia, na verdade, é esta: defesa da educação pública. Agora, enquanto atividades, táticas de mobilização, nós entendemos que é muito importante que se faça a formação sindical, que os colegas se enxerguem como protagonistas da história, sujeitos, que a gente não consegue avançar no individual, nós precisamos de uma luta no coletivo. E, diante desta estratégia que a gente elenca, nós desencadeamos inúmeras ações. Nós temos feito plenárias, nós temos feito vigílias na Praça da Matriz, pressão sobre os deputados, que são uma base e que fortalecem o governo. Nós estamos fazendo o enfrentamento desses que ajudam a sustentar a política do desmonte da escola pública e do estado em geral, que é uma política da privatização, do estado mínimo, e que nós temos que estar muito alertas e nos colocar na resistência contra esse processo. processo. Nós fizemos, neste último período, 154 dias de greve, numa luta para assegurar direitos, numa luta na defesa do IP, numa luta na defesa da dignidade dos colegas que, apesar de tudo, fazem o seu trabalho e têm um compromisso muito grande com a educação de qualidade social. E temos feito, sim, a denúncia de todos os desmandos e todo este processo de desmonte da narrativa da crise, quando a gente levanta uma série de elementos e que traduzem que esta crise, ela é colocada na sociedade e ela é debitada nos nossos ombros, quando a gente sabe que para determinados setores não há crise. Para os setores da prestação de serviços, para o setor da comunicação, da grande comunicação, o governo injeta muito recurso. E, inclusive, queremos parabenizar a comunicação como essa que vocês fazem, que é a comunicação que ela cumpre a função social, que é discutir de fato com a sociedade as entranhas, o que está subjacente, né, nisso que o governo aparenta como uma crise para um determinado setor e que nós temos que arcar.
Vamos ouvir também a professora Selene Michelin a respeito dessa importante mobilização que é desenvolvida pelo CEPERAS Sindicato.
É importante que nós possamos conversar não só com os professores, com os funcionários, mas também com os alunos e com a comunidade. A comunidade precisa saber o que está acontecendo, não só nesse estado, mas acontecendo neste país, em matéria de educação, principalmente. Em relação à educação, o que nós temos visto? Uma emenda constitucional que congelou por 20 anos as verbas com a educação. Isso significa que durante 20 anos nós teremos o mesmo valor para ser utilizado. Não poderemos construir novas escolas, não poderemos ter mais professores, mais técnicas nas escolas e assim por diante. E principalmente, como é que nós vamos trazer para dentro da escola aqueles alunos que ainda não conseguiram chegar até lá? Nós temos metas do Plano Nacional de Educação, que é trazer principalmente a educação infantil, todos para dentro da escola. Isso não será possível da forma que está sendo feito. Nós temos metas de valorizar os professores e funcionários. Também não é possível sem ter dinheiro, sem ter financiamento para fazer isso. E não fosse suficiente isso, não fosse suficiente a nível nacional esse congelamento, isso também será implementado no Estado através da reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio veio com esse objetivo, para que se gaste menos, como dizem os governos, em educação. Através da reforma do ensino médio, nós teremos menos financiamento para o ensino médio. Nós teremos também um outro objetivo, que é fazer com que os nossos estudantes saiam da escola apenas para o mercado de trabalho. Os estudantes da educação pública, porque a partir dali, sem verbas para financiar, para aumentar o número de cursos superiores, cortando todo esse financiamento, os nossos alunos não terão condições. E o governo do estado dirá: o que eu posso oferecer para vocês é isso. É um ensino médio, onde sai daqui com uma profissão. E também é uma forma de privatizar o ensino, de trazer as iniciativas privadas para dentro da escola, e também é mais uma forma de repassar a responsabilidade para os municípios. Então, todo esse desmonte da educação está sendo feito a nível nacional e também nos estados e vai chegar nos municípios. Para que isso não aconteça, para que nós consigamos segurar essa reforma aprovada sem nenhuma discussão com a comunidade, nenhuma discussão com os educadores, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer essa reforma. Que não é possível que nós nos deixemos levar por uma reforma onde o aluno não terá condições iguais a iniciativa privada, as escolas privadas, de chegar ao ensino superior. Esse aluno não terá as mesmas condições, porque ele não terá as disciplinas necessárias para a sua formação geral, enquanto as escolas particulares terão outro tipo de educação, outro tipo de ensino. Então, nós voltaremos ao tempo em que tínhamos alguns preparados e outros não preparados. Tínhamos alguns que já nasciam prontos para a universidade, prontos para ir para o ensino superior, porque já vinha de berço essa deliberação, e aqueles que dependiam da escola pública não têm como chegar lá. Então é muito importante essa discussão, a comunidade precisa ficar sabendo o que significam essas mudanças, esses ataques à educação, para que esteja junto conosco fazendo essa defesa.
Professora Cândida, além dessa caravana que está percorrendo todo o estado, estão previstas outras ações?
Sim, nós temos previsto para os próximos dias, então, a centralidade das nossas ações é a caravana, são os roteiros da caravana. Seguiremos para outras regiões do estado, até concluirmos os 42 núcleos. E temos também para dia 31 um debate que é chamado pelo CEPER Sindicato e por outras categorias dos servidores, um debate com os candidatos a governador de estado, onde estaremos fazendo questões e queremos ouvir a posição dos candidatos a governador de estado em relação a questões gerais do trato do serviço público, da educação pública, saúde, segurança. Queremos ouvir qual é a posição de cada um, porque nós temos a nitidez e a clareza que existe um projeto em andamento. Este projeto em andamento é um projeto que atende ao capital, é um projeto que atende ao mercado. E nós queremos ouvir o posicionamento de todos os candidatos a governador em relação a esse tema, em relação à questão da valorização dos educadores, em relação à questão da gestão democrática, das relações, as condições de trabalho. E é muito importante que a categoria se faça presente, então, no dia 31, agora, no dia 31 de agosto, na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre, na parte da tarde, para a gente ouvir e também para a gente fazer a pressão, porque nós não descansaremos. Enquanto houver injustiça, enquanto os direitos forem desrespeitados, enquanto a educação pública não for valorizada, o CEPER Sindicato estará sempre presente, de bandeira em punho, defendendo esta causa, que ela é uma causa da categoria e da sociedade em geral.
Ouvimos a professora Cândida Rosseto, secretária-geral do CEPER Sindicato, e professora Selene Michelin, da executiva da CNTE.